partir de amanhã, mas ela está no ar pela credibilidade que tem o Correio Debate para a Paraíba inteira, para que a gente entender melhor, já que o prefeito de Souza disse que ele que foi agredido, ela agora vai dizer. Doutora Miriam Gadelha, boa tarde, a senhora fala para a Paraíba inteira.
Boa tarde, Nilvan. Boa tarde a todos que estão me escutando. Realmente eu não ia me pronunciar até o dia de amanhã, porque eu realmente ainda estou fisicamente e emocionalmente muito machucada. Eu estou... de fato, está sendo muito difícil para mim, para eu me pronunciar agora, nesse momento, mas... Diante de tudo que ele falou no rádio agora, numa rádio que é politicamente ligada a ele, eu não tinha como ficar calada e deixar ele distorcer toda a situação, toda a história que eu não contei, na verdade, não fui eu que contei a história. Tudo partiu de amigas minhas que muito revoltadas quando viram as fotos. Depois que eu fui na delegacia, tudo isso partiu de amigas minhas, porque eu tenho muitas amigas. E eu me sinto na obrigação, eu acho que eu tenho uma responsabilidade ética, não só comigo, porque essa história não é só minha. E eu quero desde já deixar claro que isso não é um fato político. Embora nós sejamos adversários políticos, nós tenhamos sido adversários políticos por muitos anos, isso não é um fato político. Isso é um fato político no âmbito social, porque o feminismo, o combate à violência contra a mulher é um fato político, mas eu quero dizer que isso não é um fato político eleitoral. Isso não tem nada a ver com a eleição, isso não tem nada a ver com a vontade de revidar qualquer situação política que se passe em Souza entre a minha família e o grupo político dele. Não tem nada a ver com isso. A minha fala aqui é em defesa da minha pessoa, da minha história, da história que foi altamente distorcida por ele. E, obviamente, eu não podia esperar outra coisa, porque, infelizmente, agora eu soube, de fato, a pessoa que ele é. Eu não contava com esse ato, que para mim é um ato de uma pessoa sociopata. Para mim isso beira, vai além da hipocrisia, vai além dos limites de qualquer conduta normal de um ser humano. Desmentir toda uma história que está contada, que está documentada e que foi presenciada, que não foi vivida só por mim e por ele. Foi vivida por mim, pelos meus irmãos que estavam em casa, pelo irmão dele, que inclusive me mandou algumas mensagens pedindo para eu não contar para ninguém, dizendo que depois que a história veio à tona, ele me mandou mais mensagens dizendo que não sabia que eu era capaz disso, mas ele não sabe que eu sou capaz de muito mais. Porque, eu repito, essa história não é só minha, essa é uma história que se repete diariamente. Depois que tudo isso veio à tona, que eu recebi diversas ligações, que eu recebi diversas mensagens nas redes sociais de outras mulheres que foram agredidas, depois de tudo isso que eu vi, eu sempre fui militante do movimento feminista, e ele se diz feminista agora, diz que faz parte do movimento feminista, mas pra mim ele dizia que achava o feminismo uma grande besteira. Pra mim ele dizia que eu colocar a minha profissão, como ele sempre reclamava, que eu ficava no escritório até mais tarde, quem me conhece sabe que eu trabalho até muito tarde, eu trabalho costumo sair do escritório por volta de meia-noite, 11 horas. As pessoas que trabalham comigo sabem disso, e isso sempre o irritou muito. E como ele falava muito em família, em constituir uma família, isso o irritava muito, que ele dizia que eu era uma pessoa insensível, porque eu estava sempre a colocar a minha profissão na frente do relacionamento, na frente de o que seria para ele a coisa mais importante do mundo, que é o amor, mas que na verdade não é o amor, é um controle. Certo. E essas coisas se confundem bastante.
Certo. Doutora Miriam.
A gente confunde bastante amor com controle, a gente confunde paixão com ciúme, paixão com posse. E Eu nunca senti, eu nunca achei que eu, sendo uma mulher, eu me considero uma mulher forte, uma mulher corajosa, e eu nunca achei que eu ia ser colocada nessa situação, principalmente porque na minha casa, na minha família, eu sempre convivi com homens que eu não digo nem que respeitaram as mulheres, mas que a gente sempre se tratou como ser humano. Nunca teve isso. Aqui na minha casa, eu digo isso com toda segurança, meu pai nunca fez nenhuma diferença entre mim e meu irmão. O que eu nunca ouvi, Miriam, isso você pode fazer e isso Lafayette pode fazer e você não pode fazer porque você é mulher. Nunca houve essa distinção. Então, pra mim, inclusive, eu digo até a você, Nilvan, que pra mim, por muitos anos, o feminismo foi uma coisa que não existiu porque eu não precisava do feminismo. Mas depois que eu cresci, fiquei mais velha, passei a militar na advocacia, eu comecei a enxergar essa distinção. E depois que eu me envolvi no movimento feminista, eu vi também que essa distinção existia, principalmente nas classes mais pobres, mas também que ela não escolhe, porque veja, eu sou uma mulher independente, eu pago minhas contas, eu trabalho, e isso aconteceu comigo. E o que mais me choca agora, nesse momento, e é por isso que eu resolvi falar, eu tenho muita coisa pra falar, muita, muita, muita coisa pra falar. E a partir de agora, eu acho que é um dever meu e uma responsabilidade minha não só mostrar a verdade, mas mostrar a verdade de muitas mulheres e mostrar tudo que a gente passa e tudo, tudo como colocam a gente, como querem colocar a gente, como querem nos colocar como um apêndice, como outro, como numa situação de alteridade, porque o homem, ele precisa exercer esse poder sobre a mulher. Isso é uma questão milenar. Primeiro, através do poder físico, que é muito maior, e que isso é uma coisa que, na fala dele, ele disse que tudo começou por uma provocação, que é bastante
crítico. É isso que eu queria. Nós estamos falando, inclusive, para Souza e região, através da nossa emissora do Sistema Correio, a Max Correio FM, está transmitindo na íntegra também o Correio Debate, sua fala agora, já que o prefeito falou em uma outra emissora agora há pouco. Eu queria, para a gente ir entendendo melhor, Miriam, para a gente entender, o prefeito acaba de dizer que reagiu às suas agressões, inclusive já no elevador lá do local onde vocês estavam. Dá para você narrar para a gente o que realmente aconteceu?
Dá pra narrar desde o começo. Na verdade, ele sempre tentou controlar meu comportamento, porque na concepção dele, a mulher, existe uma coisa que ele chama de o sagrado feminino, que a mulher, ela é responsável pelo sagrado feminino, que é o lar. Então, já parte daí. Então, qualquer comportamento meu que destoasse disso, infelizmente eu demorei um pouco a perceber, porque eu tenho uma qualidade que às vezes, que nesse momento acabou sendo uma desvantagem, que é de questionar tudo. Se alguém me diz uma coisa, imediatamente a resposta que eu tenho não é de pronto revidar, mas de pensar. Então, eu vi, é uma concepção diferente. Ok, vamos ouvir o que é essa concepção dele. A concepção dele é que as mulheres devem falar pouco, que as mulheres devem falar apenas com mulheres. Às vezes, quando eu conversava com amigos dele, ele ficava chateado. Que mulher não deve rir muito alto, que mulher não deve fazer barulho, que mulher não pode beber demais, que a gente precisa ter gestos calmos, pacientes. Ele falava muito daquela história de Vinícius de Moraes, que a gente tem que ter sempre os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. E eu sempre gostei muito de Vinícius de Moraes, mas isso agora me deixa extremamente irritada. Ele sempre dizia que mulher devia se reservar, que eu já era bonita demais para chamar atenção com ideias, com palavras. E esse contexto é um contexto que eu quero deixar bem claro.
Certo.
Porque ele dizia que...
Miriam... Porque rádio é tempo, aí eu queria saber o que foi que houve a partir do elevador. Você bateu nele, como foi que ele tá chamando você de descontrolada, que tudo foi culpa sua?
Claro que ele tá me chamando de descontrolada. Qual é a defesa que ele tem, Nilvan? Qual é a defesa que ele tem se não dizer que eu sou descontrolada?
Ele chegou a lhe dar quantos socos naquela noite?
Nilvan, quantos exatamente eu não me lembro, mas foram muitos. Ele, a partir do carro, quando a gente tava voltando da festa, que ele tava bastante chateado, que ele tava já com ciúme, ele já puxou o meu brinco, já deu um tapa na minha orelha, inclusive na minha cara e bateu na minha orelha. Como eu tava dentro do carro, eu fiquei realmente amedrontada, e Ele disse que pediu para parar o carro, que é totalmente incongruente, porque ele estava dirigindo o carro. Eu pedi para ele me deixar em casa e eu disse que deixaria as malas dele para ele ir embora e voltar para Souza. Quando ele subiu aqui, ele me trancou dentro do carro. Quando ele chegou aqui, de fato, como eu estava bastante irritada, eu dei um tapa na cara dele, sim. Mas depois disso, eu não tive força o suficiente para fazer mais nada. Certo. Porque a partir de então, ele me empurrou, ele me jogou no chão. E passou a me chutar muito. Passou a me chutar muito. E todas as marcas que estão no meu corpo mostram isso.
Certo.
Ele não me chutou uma vez. E todas as vezes que eu tentava me levantar, ele me jogava no chão de novo e me chutava.
O prefeito tava, ele estava embriagado, tinha bebido?
Sim, eu tinha bebido e eu também tinha bebido.
Certo.
Nós dois tínhamos bebido, mas eu não podia beber. Homem pode beber, mulher não pode beber. Mas essa história de reação, Nilvan, essa história de reação beira o ridículo.
Certo.
Reação é se defender, é ir embora.
Certo.
É parar, não é espantar.
Miriam, foi a primeira vez que ele te agrediu, doutora Miriam? Essa é a primeira vez que ele te agride?
Veja, fisicamente em São Paulo, no fim de semana do dia 17, a gente foi a um casamento e a gente teve uma briga, ele me pegou, me puxou com força pela mão e me empurrou, tentou pegar no meu pescoço. Como ele estava muito exaltado, estava embriagado, como todo mundo sabe, ele bebe muito. No dia seguinte ele acabou conseguindo me convencer de que não tinha sido nada demais e enfim, pediu mil desculpas e ficou tudo bem. Tudo bem assim, aparentemente, né? A gente passou alguns dias sem se falar. Mas enfim, a relação ficou estremecida. Bom, ele veio a João Pessoa, né, nessa ocasião, e aí aconteceu o que aconteceu. É óbvio que eu sei que eu vou ouvir que você deixou passar da primeira vez, mas enfim.
É isso que eu tô recebendo no WhatsApp. Nilvan, como é que ela, tão consciente, uma advogada, conhece de direito, conhece de lei, do movimento feminista, apanha de Fábio Tairone, aí depois ainda vai tentar apostar numa relação que já tinha agressões no meio?
Existe, Nilvan, uma violência psicológica muito grande. E
você era ameaçada? Se não ficar com ele, ele faria coisa pior, não?
Não, ameaça desse tipo não, mas existe até um nome no movimento feminista que se chama gaslighting, que é o abuso psicológico, e onde ele sempre coloca, apresenta informações distorcidas, me chamava de louca, dizia que eu provocava, e a mente da gente acaba se fragilizando muito, principalmente quando a gente gosta, isso altera a nossa própria percepção da realidade, a nossa própria sanidade, e é isso que deve ser alertado.
E no momento do dia da agressão, na noite da agressão, ele estava dirigindo o carro, como você disse, e estava embriagado.
Ele estava embriagado.
E dirigindo bêbado.
E eu pedi, inclusive no dia eu pedi pra gente chamar um Uber, ele disse que não, que ele estava acostumado a dirigir embriagado, que é fato, ele dirige embriagado com frequência, mas eu quero alertar a todas as mulheres que essa violência psicológica que a gente passa, porque ele dizia sempre que eu tinha tirado a sorte grande, que eu nunca ia achar nenhum homem como ele. E isso tudo deixa a gente muito transtornado e tira a sanidade da gente.
Certo.
E é isso que eu quero alertar, mesmo uma mulher engajada como eu, advogada, militante, envolvida com o movimento feminista, considero que eu tenho uma boa educação, apesar de tudo, eu me deixei levar por essa distorção, por essa falta de percepção da realidade.
Ô Miriam, seu João também tem uma indagação para fazer?
Senhora, duas coisas. Por que a senhora não prestou queixa?
Eu prestei na noite, na mesma noite eu prestei queixa, quando ele saiu daqui de casa, quando ele conseguiu sair quando ele conseguiu que a gente retirasse ele, porque meu irmão teve que forçar ele a ir embora. Meu irmão estava aqui no dia, o irmão dele estava aqui no dia, o irmão dele também ficou pedindo para ele ir embora. Quando a gente conseguiu tirar ele da minha casa, eu fui imediatamente à delegacia, acompanhada do meu irmão e de uma amiga minha, Maria Eduarda. E na delegacia eu prestei queixa, fiz imediatamente o exame de corpo de delito, onde lá consta todos os hematomas e todas as agressões que foram divulgadas, onde as fotos estão aí.
Foi a senhora que postou as imagens nas redes sociais ou foram
verdade,
suas amigas?
Quem postou primeiro foi a Roberta, minha amiga, Roberta Cunha Lima. E eu fico muito grata a ela, porque a princípio eu não queria postar, eu não queria me expor, que é outra situação que também a gente se sente muito acovardada, a gente se sente muito acuada. E isso que ele disse hoje, que eu provoquei, essa situação que é bastante comum, e que eu li muito esses dias nas redes sociais. Às vezes vocês mulheres tiram o juízo da gente, vocês deixam a gente em situação de descontrole. Então, essa circunstância de ele se colocar na posição de vítima e distorcer tudo isso, não é mais do que o que a gente vê todo dia, mais uma demonstração do machismo estrutural, do patriarcado estrutural, de que a mulher sempre é histérica. E, assim, essa loucura que ele quer me imputar, que os homens eles não querem ver nas mulheres, essa denominada loucura, quando é neles, é uma demonstração de firmeza, uma demonstração de vigor, uma demonstração de virilidade. E é melhor que a gente se cale, que as coisas fiquem não entre nós e a sociedade, mas entre a porta de casa e a calçada não, nem chega.
Miriam, é um fato novo que inclusive surge agora, o seu advogado talvez nem ele tivesse essa informação. Você fez um boletim de ocorrência no dia da agressão e fez um exame de corpo e delito.
Sim.
A delegada lavrou o boletim de ocorrência.
Sim.
Não caracterizava um flagrante a sua agressão? A delegada não deveria ter imediatamente encaminhado para fazer a prisão do agressor?
Era uma noite, era de madrugada, Nilvan. Eu realmente estava emocionalmente muito abalada. Eu não sei qual era a conduta, que o delegado me recebeu muito bem na delegacia da mulher. Eu fui atendida imediatamente, inclusive eu estava sem conseguir falar direito, depois que eu consegui começar a narrar o fato. Enfim, ele já tinha ido embora para Souza, eu acho que isso era por volta de 4, 5 horas da manhã. Quando a gente saiu do exame de corpo de delito, era por volta de 5 da manhã. Em relação a isso, eu não sou da área penal, eu sou advogada tributarista. Não sei, acredito que sim, acredito que ele é uma ameaça à sociedade. Não é a primeira vez que isso acontece. Existe uma medida protetiva que a ex-mulher dele colocou contra ele. Mas eu acredito que todas as medidas cabíveis vão ser tomadas pela justiça. O corpo de advogados com o qual trabalho, que são irmãos aos advogados, deve estar me ajudando demais, sempre muito prestativos. Eu não sei, de fato, porque não se deu o flagrante, mas agora eu realmente temo que ele use do fato de ele ser uma figura pública para obstruir o processo. E realmente agora eu só vou me sentir segura, apesar da medida protetiva, se houver uma prisão.
Doutora Miriam, a senhora lembra quem foi o delegado ou a delegada que registrou o seu BO?
Não lembro o nome dele,
Se a senhora conseguir esse nome aí, deve ser na sua cópia do BO, deve ter. A senhora informa para a nossa produção, deve ser a mesma delegada que a senhora deve ir agora à tarde, não é isso?
Não,
né?
Era um homem.
Tudo bem.
Era um homem e foi muito.
A senhora vai hoje à tarde para a delegacia novamente, não é isso?
Vou novamente para a delegacia hoje.
Olha, a gente quer agradecer a sua participação e a gente vai ficar acompanhando de perto esse fato que tem repercussão.